partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oh, abre alas, eu quero passar. Oh, abre alas, eu quero passar.
Pra mim, pra você, pro samba e pro Escola Brasil passar, porque hoje é terça-feira de carnaval, gente.
E essa escola aqui, você já sabe, dá muito samba.
Assim como dá samba, o projeto da Escola Municipal Darcy Vargas, que fica na Pedra do Sal, região do Rio de Janeiro, onde nasceu esse ritmo contagiante. Lá o planejamento das aulas segue, digamos assim, a cadência dos tambores e tamborins.
Bem, você vai saber mais sobre esse projeto daqui a pouco, aguarde!
Em um programa em plena terça-feira de carnaval, claro, não poderia deixar de ter um toque musical.
Aliás, um toque não, vários toques musicais, porque afinal nós vamos falar sobre as origens do ritmo carnavalesco e com apenas um toque musical isso não seria possível, né?
Não mesmo, viu, Cadu? Você aí do outro lado, já imaginou alguém desfilando no carnaval ao som de uma ópera? Pois isso foi mais comum do que você pensa.
É, pra saber mais, ouça os toques musicais.
E o matuto, hein? Vai tratar do que hoje, Cadu?
Parece que tá preocupado com a própria cabeleira.
Tudo isso daqui a pouquinho. Agora vamos pro primeiro intervalo comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Você sabia que o glamouroso samba carioca, que a gente conhece bem por causa da televisão, é uma herança dos negros que vieram escravizados da África?
E sabia que essa história começou em um bairro da cidade do Rio de Janeiro, o bairro da Saúde, onde os escravos eram desembarcados dos navios negreiros?
Isso mesmo, a história conta que nesse bairro, especialmente na região da Pedra do Sal, que fica na zona portuária da cidade, onde os navios chegam, existiam os mercados de escravos.
Por ali, os negros ficavam até serem vendidos. Muitas vezes ficavam assim amontoados e trancados em depósitos.
Mas aí veio a abolição da escravatura. E depois disso, os próprios negros adotaram aquela região para fazer seus rituais.
Rituais como as rodas de choro e os batuques africanos. Foi a partir desses ritmos que, anos mais tarde, surgiu o samba carioca.
E uma curiosidade, a região da Pedra do Sal foi chamada assim por causa do sal, que também era desembarcado dos navios e comercializado naquela região.
Bom, hoje não tem mais sal, não tem mais escravos, mas tem a cultura que foi deixada pelos antepassados.
A meninada da Escola Municipal Darcy Vargas, que fica justamente na Pedra do Sal, é um exemplo dessa herança cultural. A escola criou o projeto político-pedagógico Essa Escola da Samba.
Com ele, tudo, ou melhor, quase tudo na escola, termina em samba.
Quer saber mais? Então presta atenção, porque nós vamos conversar com a vice-diretora da escola, a professora Ângela dos Santos. Olá, professora Ângela, tudo bem?
Tudo bom.
Professora, por que a escolha do tema samba? Foi só por causa da localização da escola?
Olha, entre outras coisas, foi justamente pela localização. E também pelos alunos participarem muito de atividades que envolvam o samba. A maioria dos nossos alunos, eles atuam em mini baterias de escolas de samba, desfilam no carnaval nas mini escolas de samba.
Sim.
Então é uma coisa que faz parte da cultura do nosso aluno.
Por aí dá para perceber o quanto o samba é importante na vida desses estudantes e de toda a comunidade de Pedra do Sal.
Bom, por falar na comunidade, ela também participou da criação desse projeto político-pedagógico, professora?
Houve também a participação da comunidade, porque quando a gente cria um projeto político-pedagógico, a gente pergunta não só o professor, mas envolve também os alunos, representantes, pais representantes, e a partir dessa resposta, nós vimos que o samba, por ser uma coisa assim que eles conhecem melhor, o que eles vivenciam mais, traria uma resposta melhor, aproximaria mais a comunidade e os alunos da nossa escola.
Ok, muito obrigado, professor, e parabéns pelo trabalho, hein?
E olha, cada professor da escola escolheu uma maneira para trabalhar o tema samba. O professor de geografia, Adelino de Carvalho, por exemplo, pediu para os alunos pesquisarem a história do bairro onde eles vivem. Escuta só.
Foi muito fácil tratar desse assunto, até porque os alunos vivem ali no, na Pedra do Sal. Esse exercício realizado, né, levou os alunos, através da pesquisa, a conhecer mais o próprio bairro, através da história de seus avós e antepassados e também dos seus vizinhos ali. Foi reunido fotos, poesias e desenhos, e com isso a gente conseguiu finalizar fazendo um livro. Muitos dos alunos não conheciam a sua própria história, não conhecia a história dos seus avós, não conhecia a participação deles em vários eventos que aconteciam ali.
Obrigada, professora Adelino. Valeu, viu? Ouviu aí, né? Esse foi um projeto que realmente deu samba, hein?
É muito legal levar para a sala de aula um assunto que faz parte do cotidiano dos estudantes. Um exemplo e tanto, viu? Parabéns pro pessoal da Escola Municipal Darcy Vargas. Boto na rua, ginga, pra dar e vender.
Nossa, que animação, hein, Cadu?
Ah, mas eu adoro o carnaval, menina. A música, a festa, as pessoas se confraternizando e dançando juntas, olha, é uma delícia.
E você sabia que essa animação popular começou em 1848?
Eu não sei. Foi com o Zé Pereira, um sapateiro português que saía nas ruas tocando bumbo, uma espécie de tambor, né? Com as pessoas atrás, olha só, tocando qualquer coisa ou simplesmente batendo tampa de panela.
Isso é que é animação, hein?
Pô, não é? Mas em 1855, as pessoas da alta sociedade do Rio de Janeiro criaram os desfiles de fantasias muito luxuosas ao som de ópera. Olha, com todo o respeito pelos compositores, mas essa música não tem nada a ver com o espírito descontraído do carnaval, né?
Mas o pessoal sem dinheiro não deixou por menos e criou os cordões carnavalescos. Os cordões eram grupos que saíam pelas ruas cantando e tocando instrumentos de percussão.
Pois é, e eles ficavam nessa época usando as marchinhas. Eram as músicas que animavam os carnavais. A mais famosa foi composta pela Chiquinha Gonzaga e foi a música que a gente ouviu bem no início do programa.
Somente em 1960 que os blocos se organizaram e fundaram a Federação de Blocos Carnavalescos. Era o comecinho das escolas de samba da atualidade.
Mas nem só de samba enredo vive o carnaval brasileiro. Em cada região do país, as pessoas criaram um ritmo, uma forma de brincar o carnaval.
Em Pernambuco, por exemplo, ó, tem o frevo.
Pois é, dizem que ao som do frevo a multidão ferve. E foi dessa ideia de fervura que se criou o nome frevo. É porque naquela época, assim, as pessoas mais simples pronunciavam frevura, frever, pra dizer fervura ou ferver.
Já na Bahia tem o axé music, o reggae e o afoxé. Ouve só que ritmo contagiante. Música. povo animado! Na Bahia, as comemorações do carnaval vão do Ano Novo até a quarta-feira de cinzas, com mais de 150 blocos pelas ruas.
Essas são as partes que eu mais gosto. Além de animados, eles são criativos. Foram os baianos Dodô e Osmar, por exemplo, que inventaram o trio elétrico no carnaval de 1950.
Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá.
Bem, mas isso é só uma pequena amostra do carnaval no Brasil. Essa festa animadíssima ganha cores e sons conforme a cultura local. Bom, e agora dá licença, viu, Sandra, porque eu vou cair na animação.
Ah, eu é que não vou ficar aqui parado, eu vou com você, Cadu.
Bom, então vamos, porque atrás da verde rosa só não vai quem já morreu, né? Mas a gente volta já, hein?
Você ouviu Atrás da Verde Rosa, Só Não Vai Quem Já Morreu, samba enredo da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, de 1994. Composição de Davi Correia, Paulinho Carvalho, Carlos Sena e Bira do Ponto.
E é no ritmo do samba que a gente chama mais um intervalo comercial e na volta, o Matuto Luiz Alberto chega com as suas matutices de sempre.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Olha a cabeleira do Zezé. Oi, gente, tudo certinho com vocês?
Tudo bem, menino? Que animação, hein? É. Só mudou de fantasia. Não é mais faraó, agora é o... O que é essa peruca aí, Luiz?
Tá parecendo mais um roqueiro com essa cabeleira toda, menino.
Acho que ele tá vestido de hippie. Fantasiado de hippie.
Você achou bom a peruca aqui, Sandrinha? Tá. Enquanto vocês não definem o que eu estou parecendo, eu vou tirar essa peruca, né? Que ela esquenta a cabeça demais.
Ah, eu tava pensando né? Justamente isso. Você devia estar suando aí.
O cabeleirinho não é nada, mano. Bom, gente, e agora o aqui. Aqui, ó. O que vocês acharam assim do meu cabelo assim? Original e sedoso, como sempre.
Ih, Luiz. Aqui. Ah. Sinceramente, agora tá parecendo um tapete furado, viu?
É?
Aliás, cheio de entrada pra careca ali, ó.
Gracioso que só você mesmo, hein, Cadu?
Ué, o que eu posso fazer? Tá parecendo, ué.
Agora vocês perceberam que só de olhar pro cabelo das pessoas a gente descobre as coisas?
É, pelo estilo a gente imagina como ela é, né? Ah. Às vezes até o que a pessoa faz. Como é o caso aí dos soldados com aquele cabelo curtinho, raspadinho.
É, só que além do estilo das pessoas, tem outras coisas que a gente pode descobrir olhando os cabelos dela, sabia?
É.
Mas aí já não é só olhar, não. É examinar como fazem os cientistas, né? Direitinho.
Tá certo. Então, no meu caso, é um mistério, né? Porque não tem cabelo nenhum na cabeça aqui. Você sabe que eu ouvi dizer que, dependendo do caso, dá pra descobrir no fio de cabelo que tipo de vitamina a pessoa tá precisando?
É o mineralograma do cabelo, Cador. O popular exame do cabelo. Ele é feito tirando 1 grama de cabelo da nuca do paciente. Aí os médicos analisam esse cabelo no laboratório pra descobrir informações sobre a saúde do paciente.
Luiz, isso é porque cada fio de cabelo é um pequeno retrato assim do seu dono, sabia? Uhum. Ele guarda durante mais de 1000 anos as substâncias que circularam no sangue dessa pessoa.
É, o cabelo é praticamente eterno. Os meus que caíram, eu tô guardando tudo numa caixinha lá. Ele é formado por uma proteína chamada queratina, que é a mesma das unhas.
Ah, exatamente. É por isso que foi possível descobrir que o famoso general francês Napoleão Bonaparte morreu em 1821, sabia?
Foi, né?
Alguns historiadores acham que Napoleão morreu por causa de um câncer no estambo. Outros acham que ele foi envenenado aos poucos por um empregado dele, que colocava arsênio no vinho que o Napoleão tomava.
Arsênico.
É, arsênico. Aquele veneno brabo.
Isso.
Ali é brabo, né? Veneno bem poderoso.
Ué, e o que foi que o cabelo do Napoleão revelou?
Uai, Sandrinha, parece que foi o arsênico mesmo, viu?
Ah, coitado.
É um cientista da Escócia chamado Sten Forsven. Parece que resolveu a dúvida.
É mesmo, é?
O Sten examinou uns cabelos do Napoleão. Aí ele descobriu que o general tinha arsênico no estambo. É um veneno poderosíssimo, né? Ele pode ter tomado veneno por acidente, será?
Sei não, hein?
Ou então alguém deu pra ele, né?
Nossa, como o veneno circulou no sangue do Napoleão, acabou indo parar nos cabelos. Né?
É verdade.
Várias substâncias, como minerais que circulam pelo sangue, vão parar nos cabelos e ficam lá grudadinhos nos fios.
Por isso que examinando dá pra descobrir também se estão faltando minerais importantes para a saúde da pessoa, né? Como o ferro, o cálcio, o potássio, o flúor, né?
É, pelo fio de cabelo também dá pra descobrir se uma pessoa usou ou usa drogas, como cocaína, maconha, heroína, anfetaminas e anabolizantes.
É, isso mesmo que a pessoa já tenha parado de usar usar a droga, né? Porque ela continua grudada no cabelo pra sempre.
Ó, Cador, sou Sandrinha. Até quem é o pai da criança dá pra descobrir só com o cabelo, gente.
Dá, né?
É verdade.
O exame de DNA pra descobrir a paternidade de uma criança pode ser feito com cabelo também.
É, e um problema bem sério que é a contaminação por mercúrio. Esse metal usado aí nos garimpos também pode ser descoberto nos exames dos cabelos.
Eu acho que o Zezé da música aí nem imaginava como é empetecada a cabeleira, hein? Aí, falando nisso, se os cientistas examinarem os cabelos do estiloso matuto aqui, né? Eles vão acabar descobrindo o bicho, viu?
Menino.
Que isso, matuto? Ai, tá tão sujo assim que tem até bicho.
Claro que não, Sandrinha. O bicho que tem na minha cabeça é o bicho da seda, Sandrinha.
Sei.
Por isso que os meus cabelos são sedosos e formosos assim,
tá
ó.
Bom.
Agora vocês me dão licença que eu vou pegar na minha cabeleira aqui, né? E tá, vou vazar da braguiada. Vou pro baile. Cabeleira do Zezé. Será? Tchau, gente.
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Durante o Carnaval, aumentam os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Ajude a desmascarar essa violência. Unidos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre para este bloco. Ligue 100 e denuncie. Quem ama, protege. Brasil, um país de todos.
Com o apoio desta emissora.
Escreveu e
carta chegou, a Isabel Gomes da Silva foi sorteada na promoção Arca das Letras e nós telefonamos pra ela.
Muito bem, a Isabel mora na estrada Presidente Epitácio, no município de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, e a comunidade dela vai receber uma biblioteca rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, com 200 livros. Fala, Isabel!
Olha, fica até difícil pra gente falar, né?
É, né?
Porque é uma alegria imensa. A comunidade agradece de coração, porque nós realmente precisamos dessa biblioteca aqui.
A Isabel disse na carta que a comunidade dela não tem nem escola e que essa biblioteca vai ajudar bastante.
Aqui nós moramos 11 quilômetros longe de Monte Verde. Foi isso que me chamou a atenção, né, no programa Escola Brasil.
Uhum.
E graças a Deus, graças a vocês, né, eu tive a sorte de ser uma das vencedoras da promoção Arca das Letras e eu estou muito feliz. As crianças vão poder, né, pesquisar mais tempo para fazer o trabalho. Eu acho que vai mudar muito.
Olha, eu também acho, viu, Isabel? E ela também contou aqui que a comunidade já está estudando assim um local para que a biblioteca fique acessível para todo mundo.
Fique tranquila que o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA vai ajudar vocês a encontrar o melhor lugar, viu?
E Sandra, será que o Matuto ainda está por aí, hein? Olha o recado que a Isabel deixou para ele.
Eu quero mandar um beijão bem grande pro Matuto querido, que mora no nosso coração. E quero dizer para vocês, nós estamos muito felizes mesmo, que juntos, né, tanto nós aqui como vocês daí, conseguir dar esse presente para a nossa comunidade, isso nos deixa muito felizes mesmo. Um grande abraço para vocês. Fica com Deus.
Falou meu nome aí?
Olha quem chegou.
Eu vi Matuto querido.
Sim.
O Jack já tava lá na esquina, mas quando eu vi, eu deixei até o baile de carnaval pra depois.
Você ouviu Matuto querido, já despencou de volta pra cá, né?
Agora, meu sonho até encheu de lágrimas, de alegria. Obrigado, viu, Isabel? Um beijo pra você também. Fica com Deus, fia.
Aliás, Isabel, a gente também ficou muito feliz, viu? E olha, nós queremos todo mundo, mas todo mundo mesmo por aí lendo e bastante. E ó, agora, escreva para ganhar o calendário, certo? É só você responder a duas perguntas. O que você mais gosta no programa e o que você não gosta no programa. Escolhe alguma coisa que você talvez ache que possa melhorar e manda pra gente. Se não tiver nada também, diz, ó, não gosto de tudo, não tem nada que eu não goste. Um beijão para você e para todo mundo aí de Nova Monte Verde, tá certo?
Ô, Cador, já que eu voltei, eu posso dar uns alô aqui, uns abraços?
Claro,
Então eu fico muito satisfeito, graças a Deus. Manda um abraço pra Irondina. Ô, Irondina Pol... É Irondina Póvoa, Cadu,
é? Irondina Póvoa.
Irondina Póvoa Souza. Sabe de onde é que ela é, Sandrinha?
De onde?
Lá de Aurora, no Estadão do Tocantins.
Ô, Tocantins, um beijo.
Esse, um abraço também, pessoal de Rurópolis, lá no Pará. A Sara Silva Soares. A Sara mandou uma carta muito bonita, cheia de flores pra tudo quanto é lá. Coisa mais linda do mundo, viu? E Bonfinópolis, Minas Gerais. Quer mandar um abraço pra lá, pode?
É, claro que pode.
Sandrinha, mandar um abraço lá pra Maria Raimunda Fonseca Lisboa. Ela reside lá na rua Dom Eliseu, número 740. Ô, Maria Raimundo, um beijão no centro do seu coração também.
Deixa eu aproveitar pra fazer a sonoplastia pra você. Fala aí que você vai mandar um abração pra eles lá.
Vou mandar um abração agora, sabe pra quem? Esse é forte. Pra nossa ouvinte, nossa querida ouvinte, Daniela Mendes dos Santos. Querida, assim como são todos os ouvintes nossos.
Lógico,
né?
Cada um deles.
Mas não precisa ficar com ciúme, não, que vai dar de ajeitar. A Daniela Mendes dos Santos mora lá em Anapu. Sandrinha, sabe onde é que é Anapu?
Aonde?
No Estadão do Pará. Abraço pra vocês aí, gente.
Valeu.
Agora vamos embora, né? Tchau.
Escola Brasil.
E então, esse programa deu ou não deu samba, hein?
Ah, se deu. Deu samba com educação, Sandra.
Opa, quer combinação melhor? No Escola Brasil de hoje, você aí do outro lado aprendeu mais sobre a origem e a história desse ritmo tão contagiante.
Pois é, e como depois de uma terça-feira de carnaval sempre vem uma quarta-feira de cinzas, aguarde, porque amanhã você vai saber qual a origem dessa data que antecede a quaresma.
Então amanhã não se esqueça, na mesma hora e no mesmo bate-local, abram alas pro Escola Brasil passar.
Tchau, tchau.
Vou abrir alas, eu quero passar. Vou abrir alas, eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.